Acabamos de ouvir Do Outro Lado do Espelho. Esta é uma das versões possíveis. Há também este trabalho agora de reelaboração feito pelo Bruno Miguel, o mentor, digamos que a figura central deste projeto, Paper Cuts, convidado da emissão de hoje do Português Suave. Desde já, Bruno, obrigadíssimo por teres aceitado o convite. Esta versão que escutamos é a versão Hyper, com duas vozes, uma do outro lado do mundo, da Nova Zelândia, Mary Lon, e também a portuguesa Sofia Marques. Quero que expliques também um pouco esta tua incursão em material mais antigo, mas com uma nova roupagem, com novas ideias na recriação. Vamos lá então conversar um pouco. Há muito para conversar dentro do futuro próximo e também deste passado confuso. Viva Bruno, obrigadíssimo por teres aceitado este convite para esta conversa. Fala-nos então desta versão que tu criaste.
Obrigado, eu, Sérgio. E é um prazer estar a falar aqui na UM contigo. Sim, o EP, o So Far So Fading, eu assisti um pouco nestes últimos tempos, e é normal as pessoas sentirem bastante nostalgia. E este EP eu fiquei um pouco dividido se fazia ou se não fazia sentido, porque basicamente o EP é uma recriação dos temas da discografia de Papercuts com uma nova roupagem, e também temas novos, ou seja, um bocadinho olhar para o passado, mas também para o futuro. Só que ele não fazia, se calhar não faria mais sentido do que numa outra altura, tanto que nós estamos a fazer isso, ou fizemos em alguns concertos também, ou seja, tocar temas um bocadinho mais antigos. Sendo que agora estamos numa fase de olhar realmente mais para a frente, e eles têm mudado bastante. Nós temos mudado bastante a forma como nos estamos a apresentar ao vivo. Mas a questão é, eu sempre tento que a discografia de Papercuts faça sentido como um todo. E o EP, sobretudo, serve como uma ponte para aquilo que eu estou a preparar para um novo trabalho, para um novo álbum. Que pronto, que já comecei a desenhar e que eu espero ter pronto até ao fim do ano. Ele, portanto, inclui o meu trabalho. Isso foi uma coisa que também se tornou, ou seja, te dizes que eu sou a figura central em Papercuts, isso é verdade, mas é uma figura central muito aliada a uma série de outras pessoas. Neste caso do EP, nós temos convidados diversas cantoras. A Sofia, Marie Lon, portanto, a Sofia tem um projeto que se chama Mema, temos a Evaia, a Mariana, que tem um projeto que se chama Meta, portanto, há aqui uma série de convidadas, vocalistas, e estou a trabalhar também com um condutor, com alguém que domina mais a linguagem da música erudita, e com uma série de músicos convidados, de intérpretes convidados. E portanto, esse EP era algo que estávamos a preparar para o início, para sair no início do ano, com o confinamento atrasou-se e vai sair depois do verão.
Esse EP, o tal So Far So Fading, e que de facto chegou a ser anunciado, mas novo confinamento acabou por trocar as voltas a toda a gente, a ti
Exatamente.
naturalmente, é uma edição da K7, também uma marca importante para ti, importante este lado institucional, digamos assim, uma editora tão importante, tão relevante.
Sim, é importante para mim, claro que sim. Eu acho que, sobretudo, é uma fase inicial. Eu acho que nós vamos ver também. A ideia é a nossa, o trabalho com a editora chegar até ao álbum. Agora, Papercuts tem trabalhado com várias editoras e depende, algumas funcionam bem numas questões, outras não tanto em noutras, vá lá. Mas eu acho que o mais importante de tudo é perceber, isto é uma coisa bastante, tem sido bastante positiva em Papercuts, que é, o projeto tem mais ou menos a dimensão certa. Eu nunca quis que ele fosse uma coisa de massas, vá lá, mas pronto, ou pelo menos eu interessa-me chegar ao máximo número de pessoas possível e interessadas, isso é óbvio. Mas eu também não me interessa que ele atinja uma dimensão da qual eu tenho que fazer certas escolhas que me possam fazer alguma confusão. Eu também trabalho como produtor com outros artistas em que penso de forma diferente. Isso colocou-me na posição de perceber que em Papercuts, lá está, uma coisa muito positiva que é, ao longo destes anos todos, a fórmula não se extinguiu. Ou seja, eu conseguia, dentro da lógica do que o projeto, e eu gosto de chamar projeto a Papercuts, que ele está um bocadinho em reinvenção, em constante reinvenção, dentro desta lógica de teres-me a mim como produtor, os álbuns ser mais ou menos inspirados, pronto, na minha vivência, eles terem ter um lado conceptual, trabalhar com cantoras. Eu acho que isto chegou a um ponto em que, por exemplo, mesmo no caso destas editoras, eu posso, nós podemos discutir planos há vários anos, porque eu vejo sempre a possibilidade de me ir reinventando e Papercuts nunca é, vá lá, nunca é estanque. Isso é uma coisa positiva. Portanto, mais do que isso, eu acho que é a possibilidade que eu vejo das editoras acreditarem que nós ainda conseguimos ter um caminho pela frente. Isso é que é a coisa mais positiva.
Agora, recentrando a conversa e vamos aos espetáculos, às apresentações ao vivo, acredito que para ti seja também um momento importante porque terias o ano de 2020 com muita coisa programada, uma agenda preenchida que entretanto foi por água abaixo, também vais nos contar de que forma é que agora vais reformular e o que é que se prevê para os próximos tempos. Mas vamos agora olhar para o curto prazo, tens duas apresentações ao vivo, no final desta semana, 4 de junho, Art Club no Porto, e depois a 11 de junho, o concerto no Teatro Circo, que também já foi reagendado, mas digamos que este acaba por assumir um caráter um pouco distinto, o de Braga.
Sim, lá está. A pandemia, em parte, teve alguns aspectos positivos. Uma delas foi uma aproximação a outros colegas. Portanto, o concerto no Teatro Circo é um concerto com os Trolls and the Shine. Nós vamos partilhar o palco em alguns temas. Temos passado estes últimos tempos, e as pessoas têm acompanhado mais ou menos isso nas redes sociais, temos estado estes últimos tempos juntos em estúdio, a trabalhar versões um bocadinho diferentes dos temas de cada um dos projetos. E portanto, o que acontece é que eu tenho feito um esforço para que os concertos sejam todos um bocadinho, já que não há tantos, sejam todos um bocadinho mais únicos e especiais, como é o caso do Teatro Circo. Para o Teatro Circo, eu levo um concerto que ele é inspirado no King Gunnar, porque trata-se de apresentar o álbum ao vivo. Só que o álbum vive de vozes de cantoras e portanto, mais do que uma voz, ele tem três cantoras, e eu gostei desta ideia de ter várias cores a percorrer um alinhamento, várias cores, em termos de várias tonalidades de voz a percorrer um alinhamento, e eu quis fazer isso estando em Portugal. Portanto, eu fiz um trabalho de procura de cantoras que funcionariam bem em conjunto, e depois, estando com elas, uma coisa que me apercebi em ensaio é que ainda por cima elas estavam bem em harmonia, ou seja, a cantar todas juntas, cantar com esta ideia de cor, de ensemble. E então o concerto no Teatro Circo é isso mesmo. Existe um vídeo que retrata o que nós vamos apresentar pela primeira vez com o público. Eu dou-lhe o nome de Coral, mas é um trio de vozes que se complementam. Pá, tem assim um lado bastante forte, que se complementam e que vivem numa interpretação dos temas do King Gunnar. Forte no sentido de algum impacto quando é ouvido ao vivo estas vozes com a música eletrónica, e eu acho que vai ser bastante interessante o concerto no Teatro Circo. De resto, é como tu dizes, ou seja, a pandemia também serviu para eu me recentrar um bocadinho. Estava a fazer planos a 1, 2, 3 anos, lá, agora é uma questão de meses, mas já estamos a preparar voltar às digressões em 2022.
Ainda em relação ao concerto de Braga, essas três vozes, queres-nos falar de quem te vai acompanhar em palco?
Pronto, então é o seguinte, isto começa por... isto é uma série de casualidades, às vezes é um pouco isso. É uma tal como falámos há pouco, uma questão como o EP. O EP surge porque nós estávamos a tocar alguns temas anteriores e fazia sentido uma roupagem, e isso dá origem à ideia do EP. Aqui o que acontece é, portanto, eu estou sobretudo no Porto, aliás, há uma altura em que eu nem sequer posso sair do Porto, e eu tinha estas condicionantes. Eu queria trabalhar com, portanto, eu estou a trabalhar com outros vocalistas à distância, ou trabalhei, e dei concertos com, numa altura, por exemplo, para o EP, ou em outros concertos, e agora, portanto, no início do ano eu fico um bocado preso no Porto, e penso nesta necessidade de ter estas pessoas perto de mim. Então, a primeira pessoa, a primeira cantora que eu entrei em contacto é a Catarina Valadas, que ela canta com vários projetos, um dos mais conhecidos será a Retimbrar. Ela tem um registro de voz que eu acho que funciona bastante bem com a pop eletrónica, que é inesperado. Ela tem um registro de voz mais clássico, folk às vezes até, e funciona bem com a música eletrónica. E portanto, a partir daí, eu conheci mais duas cantoras, a Sofia Sá e a Maria Gouveia, que vêm de cenários distintos, ou seja, distintos em relação à Catarina, vêm de uma formação mais clássica, no sentido em que vêm do jazz. E porquê que isto é importante? Porque as pessoas vão perceber isto ao vivo, que é, há um lado bastante livre nas vozes. Há uma parte mais consistente, que é a parte de coro, e há uma parte em que as vozes correm quase com melodias livres, cantadas sem grandes bases determinadas. E isso era importante, ter pessoas que dominassem um bocado essa escrita improvisada, vá lá. E portanto são estas três cantoras do Porto. O que nós temos feito é, não foi preciso muito, porque naturalmente o registro delas complementa-se. Eu tive esse cuidado, um grave, um médio, um agudo, e portanto para criar esta ideia de coro, quase como uma música sacra, sem ser religiosa, mas às vezes sente-se um bocadinho isso, alguma espiritualidade que eu acho bastante interessante. E o que nós estamos a trabalhar é um bocadinho a interação entre elas. E em termos de música, é o King Rooner muito à base da sua parte eletrónica.
Muito bem. E relativamente então aos concertos que se avizinham para o próximo ano, há pouco já ias aflorando um pouco essa questão, irás retomar essa agenda, entre aspas, essa agenda perdida, mesmo lá fora, já podes nos adiantar algumas apresentações?
Posso, claro que sim. Portanto, o que está a acontecer, nós vamos continuar em concertos. Nós temos concertos até ao fim do ano em Portugal, mas já anunciamos, ou já é mais ou menos público, que nós estamos a preparar concertos fora, portanto, Europa e agora Reino Unido, que são duas coisas distintas. Portanto, temos um anunciado que nós conseguimos fechar, porque o Reino Unido tem evoluído de uma forma diferente e queremos marcar mais alguns, mas temos um já para o Village no Reino Unido, exatamente, em Londres, e a nossa ideia é marcar mais uma data. Isto é aos poucos. Queremos retomar a digressão, isto também vai haver, a editora depois vai nos dar esse apoio, espero eu. Queremos retomar a digressão europeia que tivemos que cancelar. Há aqui uma grande incógnita, que é, será que vai haver espaço para esta remarcação no próximo ano? Há coisas que podem demorar 2 anos a ser remarcadas, ainda não se percebeu muito bem, porque vai haver muita remarcação. Portanto, imagina, se em Portugal já é alguma confusão, agora a nível europeu, como as pessoas devem entender, está a ser um bocadinho complicado, mas nós queremos retomar ou a digressão ou concertos, alguns concertos fora, e assim na Ásia. Portanto, houve uma parte dos concertos que nós não demos em 2020, portanto nós tínhamos uma digressão mais ou menos de um mês, fizemos concertos no Japão, ficou em falta Taiwan e China, e queria fazer essas duas partes da digressão em falta.
É a primeira vez que vais, em particular para esses dois países, a primeira incursão, ou é um terreno, um território que...
China.
Sim.
Totalmente novo, sim. Quer dizer, tudo novo. A parte da Ásia, já tínhamos tocado uma vez num festival na Tailândia, mas Isto acontece com o Paper Cuts, é um bocadinho específico, ou seja, nós já tivemos em lugares, há curso, sei lá, já estive na Islândia, por exemplo, à custa de um festival, coisas assim. Os festivais normalmente abrem as portas para nós conhecermos um público. O que acontece é que, pronto, o Japão, nós já temos uma relação, não a nível de concertos, mas de discografia, já temos lançado um álbum, ele tinha tido algum acolhimento. E nós conseguíamos ver um bocadinho, às vezes, ou nossa gente, ou as pessoas com que trabalhávamos, a editora conseguia ver que havia bastantes pessoas interessadas em ouvir, também é um mercado enorme, e os concertos fizeram sentido. Na China foi uma. Portanto, o agente japonês falou com um agente na China e ele disse que eles estão interessados. O que se nota, sobretudo, é que eles, pronto, é normal, estão cada vez mais globalizados, ou seja, procuram um bocado isto que nós fazemos, que é uma música, pá, contemporânea, e ainda por cima que vai buscar influências, no caso do King Runer, tinha algumas influências de música do mundo, e ele, o promotor chinês, barra agente, achava essa questão interessante. Mas seria uma nova experiência, mas segundo me dizem, não é assim tão diferente de tocar na Europa. Eu espero que seja sempre um bocado diferente, claro que sim, é algo positivo. Eu testo que as coisas se repitam. Mas lá está, é aquilo que eu tinha dito há pouco. No caso de Paper Cuts, não há grandes barreiras onde nós, por exemplo, podemos tocar. Há sítios que não faz sentido, claramente, mas tanto Portugal como fora de portas. Nós cada vez descobrimos que há mais lugares onde nós podemos levar a nossa música.
Ótimo. Olha, Bruno, obrigadíssimo por esta conversa. Reformular ou reforçar as datas, melhor dizendo, amanhã concerto no Art Club e na sexta da próxima semana, dia 11, apresentação então deste espetáculo no Teatro Circo, o concerto que já tinha sido marcado, mas por força da pandemia teve que ser adiado e vai acontecer então na próxima semana. Bruno, obrigadíssimo. Vamos fechar esta conversa com
Obrigado.
O rework de Throws and the Shine para Halfway There, uma bela malha também. Espero que gostes, estou seguro que sim. Vamos mantendo em contacto
Eu tenho que ser o primeiro a gostar. Essas decisões passaram por mim. Mas sim, foi uma. Eu tenho gostado muito destas complicidades que nós desenvolvemos. Lá está, a pandemia teve, pronto, este lado mais ou menos positivo.
E é curioso também esta conjugação de linguagens aparentemente distintas e
Exatamente.
estes casamentos, estas sínteses. Bruno, mais uma vez, obrigado e força aí e até breve.
Até breve. Obrigado, Wilson. Um abraço.